pela vossa presença. E a parte mais difícil, que era a colocação destas próteses, está feita. Portanto, agora tudo o que se vai seguir é mais fácil. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a Associação dos Antigos Deputados e felicitar pela iniciativa que tomam e pelo programa de iniciativas que têm em curso. E queria felicitar também pela escolha do tema para esta iniciativa aqui na nossa biblioteca. Natália Correia é uma grande escritora portuguesa, foi também uma grande parlamentar portuguesa e foi uma grande persona que ela própria criou. E, portanto, a vários títulos pode ser lembrada, mas a melhor maneira de a lembrar é, evidentemente, lê-la e conhecê-la bem. E, para isso, temos aqui um painel de coloquiantes muito importante, começando pela minha direita e a vossa esquerda, a arquiteta Helena Roseta, o professor Luís Fagundes Duarte, o doutor Jorge Lacão, a atriz Maria do Céu Guerra e o engenheiro José Manuel dos Santos. Eu vou dar a palavra, porque terminei a minha função. No fim do colóquio, quem quiser acompanhar-me, há uma pequena exposição bibliográfica na entrada da biblioteca, que é muito interessante. Senhor Presidente da Associação dos Antigos Deputados, caro Jorge. Não é. Avança.
As palmas são naturalmente agradecimento pela presença do Senhor Presidente, que nos honra com esta estadia aqui entre nós e a partilha deste momento em que evocaremos a personalidade e a obra da Natália Correia. Como o Sr. Presidente acabou de já apresentar os intervenientes deste nosso momento, eu dispensar-me-ei naturalmente do fazer, agradecendo em nome da Associação dos Ex-Deputados a vossa presença, presença de antigos deputados, presença de atuais deputados e demais personalidades de diversas áreas que nos dão o gosto, o prazer de aqui partilharem este momento de evocação. Nós pretendemos, me é permitido este pretexto, a ocasião, nós, enquanto Associação dos Deputados, a contribuir pela nossa parte para que aquilo que foram experiências de vida, justamente daqueles que tiveram o seu trajeto pelo exercício de cargos políticos, nomeadamente o cargo parlamentar, pretendemos com a nossa iniciativa e as nossas atividades contribuir naturalmente para a promoção dos valores da liberdade e da democracia e dar testemunho de que é possível que pessoas que tiveram naturalmente os seus momentos de diferenciação na atividade política e na luta política normal em democracia e no pluralismo democrático, reencontrarem-se na base da consideração, para não dizer mesmo na base da amizade, e poderem demonstrar que é possível todos partilharem a mesma associação com gente que flui de vários quadrantes ideológicos e partidários e todos concorrerem da maneira mais construtiva para valorizar esse propósito, como acabei de referir, o propósito de engrandecimento da nossa democracia. Não perdendo o nosso espírito crítico, não perdendo as nossas próprias convicções, mas sabendo também identificar aquilo que são os valores perenes de uma sociedade livre e democrática e, em torno desses valores, exercermos a nossa ação. E é precisamente esse o propósito de hoje, com a evocação da Natália Correia, nos 100 anos do seu nascimento, contribuímos também, pela nossa parte, entre muitas outras iniciativas, nomeadamente, recentemente, a que teve lugar no plenário da Assembleia da República e promovidas por outras entidades da sociedade civil, contribuímos para que a memória se mantenha presente. E a memória da Natália a obra da Natália, o testemunho que permanece vivo da Natália é mobilizador, felizmente, ainda no quadro da nossa geração, e esperemos que assim possa continuar. Eu diria a Natália a insubmissa. Foi essa uma das grandes demonstrações de vida que a Natália nos deixou. Insubmissa durante o longo período da ditadura, quando os esbirros da PIDE, da censura e até os miasmas de um sistema judicial caduco, tudo fizeram para acalar sem verdadeiramente o terem conseguido. Insubmissa já depois do 25 de Abril, quando partilhou aquilo que também na política faz falta, que é o sentido da conspiração proativa na política, e com isso ela própria ajudou a cimentar aquilo que veio a ser uma corrente fundamental que ajudou a instituir a sociedade democrática e a sociedade constitucional no nosso país, depois da aquisição da liberdade. Insubmissa, mais uma vez, na sua experiência política ou partidária, quando acabámos todos por perceber que a Natália tinha um horizonte demasiado vasto para poder caber em qualquer normativo disciplinar. E essa insubmissão da Natália não só se manifestava na atitude, como se manifestava no conteúdo. A Natália, que foi, como todos sabemos, uma mulher que sempre testemunhou arduamente a favor dos direitos das mulheres, precisamente, encarou de uma maneira que ela própria rejeitou que tivesse qualquer conotação de tipo sexista, porque, ao fim e ao cabo, ela desejava criar harmonias entre as pessoas, nas suas identidades, e não criar falsos contrapontos que limitassem, antes pelo contrário, ampliassem sempre os horizontes de todos. A Natália insubmissa, que na sua vida política sempre manifestou o inconformismo. Eu recordo naturalmente do inconformismo da Natália quando, no processo de adesão de Portugal à União Europeia, ela detectava os riscos da construção de uma sociedade demasiado afastada da vida quotidiana, demasiado ligada às submissões do consumismo e menos preocupada com as dimensões da ética e com as dimensões da civilização e da cultura. Tudo isso é um testemunho vivo que a Natália nos deixa. Tal como nos deixa, todos o sabemos, um enorme prazer de viver. Há aqui pessoas, a Helena Roseta, o José Manuel dos Santos, a Maria do Céu Guerra, que conviveram muito mais de perto com a Natália e são muito mais abalizados do que eu para dar testemunho acerca dela e da sua vida. Mas o enorme prazer de vida que a Natália nos transmitia é algo que fica connosco. E até aquele gosto lúdico que ela tinha para exercitar o seu talento, para além das maravilhas da sua lírica vasta, também naquele tipo de versos quase, eu diria, satíricos e de mal dizer, mas com um propósito verdadeiramente acutilante, que também nos deixam um sorriso sempre que temos a ocasião de revisitar esses seus textos. Os textos que ela fazia aqui, enquanto deputada no plenário da Assembleia da República, naquelas sessões de maior marasmo ou também de maior interesse e que suscitavam esse tipo de valorização desse talento crítico, e também, noutros momentos, aquelas críticas que ela tão interessantemente fazia em torno de momentos da vida política portuguesa. Recordo-me aquele conjunto de versos que a Natália nos deixou a quando de uma célebre campanha entre o Dr. Jorge Sampaio e o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa para a Câmara de Lisboa, que são uma maravilha de leitura relativamente a essa percepção de sátira que também faz sempre falta em todos os momentos da vida e também nestes momentos em que nos encontramos. Precisamos de levar as coisas a sério, mas não tão a sério que as tornemos demasiado estáticas, porque precisamos de dinâmicas, precisamos de movimento, precisamos, ao fim e ao cabo, de vida, e testemunho de vida sempre inconformada foi aquilo que a Natália nos deixou. É este o modesto contributo que a Associação dos Ex-Deputados quero deixar com a sua iniciativa, terminando eu por agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia, aos serviços da Assembleia, ao Gabinete de Comunicação, ao Gabinete de Relações Públicas e do Protocolo, a inestimável colaboração que também nos deram para que esta sessão aqui tenha lugar hoje. E não me adiantarei mais nas minhas palavras, pedindo que daqui para a frente, no desenvolvimento da nossa sessão, o nosso membro também da direção da Associação, o professor Luís Fagundes, faça a moderação da sessão, sendo ele agora a dar a palavra aos nossos interlocutores e conduzindo a sessão até ao fim. Bem-ajam a todos, muito agradecido pela vossa presença e evoquemos Natália. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, ex-deputados e espero que futuros ex-deputados, porque esta nossa associação prolongar-se-á por muito tempo ainda, senhoras e senhores convidados e todas aquelas pessoas que acharam por bem responder ao nosso convite para estarem aqui presentes. Cabe-me a honra de, em nome da associação, fazer a moderação daquilo que nós chamaremos de debate, e depois logo veremos o que é que acontece. E gostaria de, para além da apresentação que o Sr. Presidente fez dos membros, das pessoas que foram convidadas para participar nesta mesa redonda, neste debate, eu gostaria de salientar alguns aspectos de cada uma destas personalidades que são importantes. No caso da Sra. Deputada, ex-deputada Helena Roseta, que foi testamenteira da herança adjacente de Natália Correia de Óleo Guimarães, e que de uma maneira extremamente forte e sagaz conseguiu segurar todo aquele processo que era extremamente complicado, e a ela se deve em grande parte a salvaguarda do património que é o espólio de Óleo Guimarães e Natália Correia, porque, enfim, o testamento era de Dório de Guimarães. Mas também gostaria de salientar o fato do Sr. Engenheiro José Manuel dos Santos, na altura em que era, não digo há quantos anos, mas assessor do Presidente Jorge Sampaio, organizou comigo, que entretanto tinha funções no Governo dos Açores, na altura de em 1999, por ocasião de uma presidência aberta nos Açores, organizámos uma sessão que acho que correu muito bem e foi muito bonita na Feijão de Baixo, terra natal de Natália Correia, e portanto é por essa razão, enfim, para além da sua competência pessoal, que achámos por bem que seria interessante estar aqui. E claro, a nossa grande atriz Maria Sá Guerra, que além de ter sido a mim, mas depois ela dará o seu testemunho, amiga de Natália Correia, nos vai ler alguns poemas que na voz dela ganharão uma segunda vida. Esta, como viram, não é uma sessão académica, estamos na Assembleia da República, todos nós estamos aqui, eu sou académico, mas não é nessa qualidade que aqui estou, todos nós estamos aqui como portadores de um testemunho, qualquer que seja ele, acerca de Natália Correia. E a Natália Correia que eu conheci, possivelmente será diferente daquela que todos os outros conheceram, mas para mim havia três Natálias. Tudo se passava como se essas três Natálias, todas elas Correia, se afirmavam como açorianas, portuguesas e europeias, por esta ordem, mas que olhavam entre si como se fossem pessoas diferentes. Uma, a primeira, era a mulher pública, conhecida, de referência, aquela que já tem direito a um busto aqui nos claustros da Assembleia da República, um busto de João Cutileiro, que tanto dá um retrato dela como de outra qualquer. É a Natália que cabe dentro de meia dúzia de livros e de umas poucas folhas do Diário da Assembleia da República. Acerca dela já se escreveram páginas e páginas de exegese, já se retiraram frases para ornamentar os discursos dos políticos, que me desculpem aqueles que já o tenham feito. Eu também já o fiz. Outra, a segunda, era a mulher privada, desconhecida, equívoca, aquela que recordarei quando, depois de sairmos de um serão cultural, dei para ela olhar distraída pelas montras das lojas, que já estavam fechadas, era noite, e quando eu lhe perguntei se ela queria que eu a levasse a algum lado, ela respondeu-me que queria ficar só com a sua solidão. É a Natália menos conhecida, aquela com quem ocasionalmente convivi, que já tinha consciência de que ia chegando o fim do tempo da personagem que ela, de si, que ela própria criara, mas julgando ainda que seria capaz de gerar epígonos que lhe mantivessem viva a personagem. Lembro aquela quinzena cultural, de cultura açoriana, que uma vez organizámos no Pátio Alfacinha, e que eram organizadores, não sei muito bem porquê, a Natália Correia, o Beduíno Jesus e eu próprio. E quando, como havia, estava planeado haver um banquete, e cada membro da organização só podia levar uma pessoa, com um acompanhante. E a Natália levantou-se e disse, eu levarei quantas pessoas quiser, declarando de seguida, porque há pessoas notáveis a quem não se impõe limites. E saiu da organização, portanto ficámos sem a Natália para ajudar. Também confesso com franqueza, do ponto de vista funcional, seria complicado. A última Natália, a terceira, era a mulher que trazia dentro de si um vulcão que ninguém jamais apagara e que só conheci verdadeiramente quando percebi que ela era, afinal, a verdadeira encarnação do busto em bronze, policromado, da autoria de Mestre Martins Correia, que está agora em Ponta Delgada, em cujo pedestal apenas se lê, em vez do nome, a palavra poeta, com acento agudo. É a Natália metonímica, que por si só representa a poesia feita mulher, aquela que encontrei na casa, que fora dela, e que a pouco e pouco, com Helena Roseta, vi a ser esvaziada em obediência das disposições testamentárias. Milhares de livros que hoje constituem um fundo especial da Biblioteca de Ponta Delgada, milhares de manuscritos literários que foram tratados na Biblioteca Nacional, mas que estão atualmente na Biblioteca de Ponta Delgada, nas centenas de obras de arte que, enfim, em tempos sonhei que seria o núcleo fundador do Centro de Arte Moderna de Ponta Delgada, mas depois as coisas mudaram e suponho que essas obras de arte estão encaixotadas algures em Ponta Delgada. Nas peças de mobiliário que os documentários televisivos de Ordo Guimarães, especialmente o seriado Mátria, transformaram em peças vivas do imaginário português, e muitos portugueses, provavelmente, a ideia que têm do que é a intimidade, a casa de um escritor, será a partir desses filmes em que nós víamos a Natália Correia no seu reino, no seu trono, na sua casa. E, curiosamente, na sua cama de dossel, não é? onde ela escrevia. Portanto, esta Natália era a síntese de todas elas. Ela repousa nos papéis, nos livros, nas obras de arte que nos legou. Temos ali uma belíssima exposição de obras dela. Entrelê-se nas pequenas histórias que todos aqueles que a conheceram se sentem, como eu me sinto aqui, tentados a contar. Sobrevoa-nos nas asas daquela misteriosa pomba que, quando inauguramos uma exposição em março de 1999 no Palácio Gouveia, em articulação com a Câmara de Lisboa, todas aquelas obras de arte que estavam em casa dela e que iam para os Açores foram expostas em Lisboa e fez-se um belíssimo catálogo muito completo dessa exposição, que ocupava, creio eu, 6 salas do Palácio Gouveia. E no meio, quando estávamos numa sessão deste tipo, eis que entra uma pomba dentro da sala, não sei de onde é que ela veio, entrou a pomba, pousou no candeeiro e ficou lá o tempo todo enquanto nós fazíamos a sessão. Muita gente pensou que era a Natália feita pomba a sobrevoar-nos a todos nós. Cá está o Espírito Santo dos Açores. Bom, portanto, é esta Natália que é preciso que a universidade e que os estudiosos estudem, e nós, na nossa dimensão, olhamos para ela não tanto como ex-deputada, de facto, se ela fosse viva, provavelmente seria membro desta associação, mas como uma pessoa completa, que todos nós, de alguma maneira, conhecemos, e, curiosamente, eu creio que tantas as pessoas quantas estão aqui serão as imagens que serão feitas de Natália Correia, como poeta, como polemista, como ensaísta, como política, como interveniente social a todos os níveis. Por isso, e peço desculpa por me alongar, mas vamos passar agora na ordem do programa, vou passar a palavra aos vários intervenientes e, de acordo com o programa e com toda a honra, passo a palavra à arquiteta Helena Roseta, que tem naturalmente muita coisa a dizer, com muito afeto, de Natália Correia. Muito obrigado.
Queres que eu fale da Helena? Não, falta. Ora então, muito boa tarde a todas e a todos. Sou responsável pelo ligeiro atraso do início desta sessão, porque fui eu que me atrasei. Se estivesse aqui a Natália já me tinha dado dois gritos. Peço desculpa a toda a gente. Queria agradecer ao Sr. Presidente, queria agradecer ao Jorge Lecão, ao Jorge Fagundes Duarte também, ao Luís Fagundes Duarte também, por me terem convidado para estar aqui, e é com gosto que o faço. E é, de facto, uma sessão, mais uma, em que nós recordamos o centenário do nascimento da Natália Correia, mas eu não sei bem se isto é um centenário. Em primeiro lugar, porque a CEU é capaz de celebrar disto, a Natália estava sempre a esconder a idade e dizia que tinha havido engano no bilhete de identidade. E, portanto, quando havia coisas, cerimónias em que ela tinha que dar o bilhete de identidade, era sempre difícil obter esse dado. Lembras-te disto? A outra coisa extraordinária, ela tem um pequeno poema, Autogênese, em que ela diz qualquer coisa, eu vou dizer, sem nenhumas capacidades para dizer poesia, mas vou dizer porque acho muito bonito, em que ela diz assim: nasce sem Setúbal, nasce sem Pequim, eu sou dos Açores, naquilo que tenho de basalto e flores. Mas não é assim. A gente só nasce quando somos nós que temos as dores. Ora, eu acho que a Natália teve várias vezes as dores. Portanto, deve ter nascido várias vezes e morreu, pelo visto, ainda não morreu. Ela própria dizia: quem mata a morte sou eu. Uma quadra açoriana da Lira, que termina com este verso: a morte a mim não me mata, quem mata a morte sou eu. E eu tenho pensado muito neste verso, neste ano, porque uma mulher que não deu herdeiros, que morreu praticamente sem ter conseguido organizar a sua obra, que as coisas dela foram entregues ao Estado e o Estado nem sempre é bom guardião daquilo que se lhe entrega. Caso excepcional dos Açores, e tenho que fazer aqui um grande elogio, o Luís Fagundes Duarte foi incansável no Governo Regional dos Açores, quando o Dório Guimarães morreu em 97, até que nós conseguíssemos entregar tudo em 98 e fechar as últimas coisas. Se não fosse o Luís, não havia. Eu fiz o meu trabalho, mas o Luís deu-me todo o suporte e conseguiu o financiamento, é um facto, e isto tem que ser dito, porque, infelizmente, algumas pessoas aqui na sala saberão, o Estado não é bom guardião daquilo que lhe dá. Não é bom guardião. As coisas ficam para lá. E, portanto, não foi o que aconteceu e, portanto, é muito importante que hoje se possa estar a retomar a imagem, a obra, as ideias, os ensaios, as provocações da Natália, com tantas cerimónias, com um livro extraordinário. Eu tenho que falar dele porque foi para mim uma revelação, o livro da Filipa Martins, O Dever de Deslumbrar, é assim que se chama, que é uma biografia fantástica, feita por uma mulher que não conheceu a Natália Correia e que esteve 7 anos a trabalhar no espólio da Natália Correia. E, portanto, há aqui um potencial de futuro extraordinário e que faz com que a gente possa dizer realmente: a morte não matou a Natália Correia. E não estou a falar só da obra. Estou a falar da obra, da pessoa, da mulher, da imagem, da marca que ela deixou. Não a matou. Não a conseguiram matar. Agora, nasceu várias vezes, evidentemente, porque ela teve as dores várias vezes. A primeira dor terá tido seguramente quando o pai deixou a família, deixou a mãe, deixou ela e a irmã, a grande mágoa sempre, que ela, de certa maneira, supria com uma adoração pela mãe absolutamente extraordinária, que a marcou para a vida toda e na poesia também lá está. Ela depois tem também a dor de deixar a ilha, quando vem para o continente, e vem com dificuldade, vem para o continente estudar, mas vem com alguma, com vontade de conhecer, mas ao mesmo tempo com a mágoa de deixar. E depois temos as dores que ela teve ao longo da vida com a obra, quer dizer, a quantidade de perseguições, a quantidade de vezes que ela queixava-se que os livros não eram lidos. Depois os livros eram censurados até ao 25 de Abril. E depois do 25 de Abril passavam um bocado despercebidos. A obra dela não teve a projeção que podia ter tido. Não teve, ainda hoje não tem os leitores que devia ter. Aliás, Sr. Presidente, deixava-lhe aqui uma sugestão: desafiem a Sociedade Portuguesa de Autores, que é quem tem os direitos de autor da Natália Correia, para fazer um esforço para reeditar livros da Natália que não se encontram em lado nenhum. e que não se encontram em lado nenhum. Portanto, a Sociedade Portuguesa de Autores, eu tive o cuidado de lhes entregar esse desejo do testamenteiro, do Eduardo Guimarães, são eles os destinatários dos direitos de autor da Natália, e, portanto, podem e devem fazer tudo para que aquela obra seja mais conhecida, não só em Portugal, mas lá fora. Agora mesmo tive o convite para ir aos Estados Unidos, para uma conferência sobre Natália Correia numa universidade. Portanto, há de facto um mundo onde a obra da Natália Correia pode chegar. Portanto, era também esse desafio que eu queria deixar. A parte que eu tenho nisto tudo é a parte de ter sido amiga da Natália na fase final da vida dela, só a conheci em 1978, e a parte de ter sido testamenteira, coisa que eu não sabia sequer, até ao dia em que o Dórdio morreu e que a criada me veio dizer no enterro que era a mim que me cabia essa tarefa. Eu apanhei um susto, como podem imaginar. A Natália vivia num casarão, na Rua Rodrigues Sampaio, com 11, 12, 13 divisões, mais umas arrecadações, que estava cheio até ao teto de tudo o que vocês possam imaginar, incluindo lixo, e portanto, aquilo era uma coisa um bocado pesada. O testamento dizia assim: eu era testamenteiro e depois havia uma data de testamenteiros. Era logo a seguir a mim o Ramalho Anes e depois a mulher. E depois era talvez a Edith Estrela, e depois era também o Fernando da Costa. Não sei, era uma lista enorme de pessoas, tudo pessoas importantes da nossa vida pública e cultural. E eu digo: como é que eu vou fazer com esta gente toda? Bem, chamei-os todos e disse: olha, eu vou-vos pedir uma coisa. Eu vou fazer isto, mas vocês deixam-me fazer o meu trabalho. Eu vou-vos dando contas, mas deixam-me tomar as decisões. Porque se eu tiver que fazer uma assembleia, cada vez que tenho que tomar decisões, a gente não vai a lado nenhum. Aceitaram tudo muito bem e fizemos um trabalho muito interessante. Acontece o seguinte. Primeiro, também tive ajuda do Parlamento. Na altura, era o Presidente Almeida Santos, emprestou-nos logo um computador e uma impressora para a gente instalar lá, para poder fazer alguma coisa. Depois tive as ajudas de toda a gente. Há um engenheiro informático que faz uma base de dados de graça, há uma pessoa da Biblioteca Nacional que vai para a casa da Natália, fica um ano sentada no quarto da Natália a passar os manuscritos todos e organizá-los. Há o pai do Manuel Brito, da galeria, que foi lá fazer a avaliação das obras de arte da Natália, que eram umas largas centenas. Enfim, houve uma data de pessoas que deram uma ajuda. Ah, muito importante, a nossa amiga, que era diretora do Museu do Traje, que foi lá ver a roupa da Natália. Uma parte da figura da Natália tinha a ver com ela ter sido uma mulher muito bonita e ter umas roupas bastante espampanantes, que estavam lá em casa, e portanto foi possível recuperar. Pessoas mais, enfim, ignoradas, mas que fizeram um trabalho extraordinário. Estou-me a lembrar do fotógrafo, do Zé Luís Madeira, que já faleceu e que fez, além de fotografar tudo o que estava em casa da Natália, descobrimos três gavetas numa cómoda que estavam cheias de fotografias pequeninas até acima. Ele identificou as 3, 4 mil, não sei, uma a uma, e eu lembro-me dele estar dias inteiros com as fotografias espalhadas dentro da mesa a tentar identificar as pessoas todas e conseguiu organizar essa fototeca. Portanto, isto foi uma obra de muita gente, amigos da Natália, pessoas que respeitavam a Natália e pessoas competentes que quiseram dar o seu contributo, e foi assim que a gente conseguiu. Mas isto teve muitas peripécias. Eu vou contar aqui só uma, porque vocês se vão rir. Era assim, a Natália morreu em 93. 4 anos depois morreu o Dórdio. Quando o Dórdio morreu, tinha-se constituído uma fundação, Natália Correia, que haveria de fazer jus à obra e divulgar e tudo mais. O Dórdio, com a falta de jeito que ele tinha para organizar fosse o que fosse e para, enfim, gerir fosse o que fosse, ficou cravado de dívidas por causa das iniciativas dessa tal fundação. Aproveitaram-se dele e mandaram fazer umas estantes e umas coisas extraordinárias para fazer uma exposição itinerante. Bem, resultado, ele não pagou, aquilo foi tudo para penhora. Mas é que eu tenho que entregar ao Estado bens que estão penhorados também, naturalmente, penhorados por dívidas do senhor que morreu, a pessoa que tinha a responsabilidade daquilo tudo. Como é que a gente sai desta? Vou falar com, na altura, o Procurador-Geral da República, o Dr. Cunha Rodrigues, também era muito amigo da Natália, e disse: o que é que eu faço? Eu disse: você ponha já uma ação de herança adjacente, para ver se verifica, não havendo herdeiros, isto vai tudo parar ao Estado, e vamos ver o que é que acontece. Bom, assim se fez, e entretanto havia duas ações a correr. Eu a pedir ao Estado para aceitar o espólio da Natália, e uma penhora contra a herança da Fundação, uma penhora contra a Fundação Natália Correia, com os bens que tinham andado a circular pelo país todo e que estavam penhorados. Estava tudo guardado, não sabíamos onde. Bem, acabei por identificar que aquilo estava tudo guardado, esses bens que estavam penhorados, estavam todos guardados, o Tribunal da Iria sabia, estavam guardados, um senhor que se tinha apresentado para guardar aquilo tudo, o Sr. Joaquim Lopes, que era um talhante da cidade de Leiria, que tinha aparecido na Faccional da Vida também a ajudar a Natália, talhante esse que guardou lá as coisas, e nós, a uma certa altura, queríamos que as coisas revertessem para nós, mas não podíamos porque elas estavam penhoradas. O que eu sei é que quando eu tenho do tribunal, do lado da herança jacente, a decisão de pode ir buscar, eu pedi, solicitei, dê-me a autorização para trazer os bens todos para Lisboa, porque eu não consigo estar. Não, tive essa autorização, com essa autorização vou ao tribunal de Leiria, que me autoriza a trazer aquilo que eles sabiam, quer dizer, que estava penhorado, mas era num processo com outro nome. Não cruzaram as duas coisas. Portanto, eu consigo levantar, uma empilhadora enorme, uma caminhoneta enorme, consigo levantar dezenas de caixotes com coisas enormes, umas estantes, umas coisas enormes, sem o tribunal de Leiria se aperceber que me estava a entregar bens que estavam penhorados. Assim foi, ficaram ali, direitinhos, escondidos num outro armazém que eu arranjei de um amigo. Sabe, agora guardas-me isto aqui em Lisboa, até ver o que é que isto dá. No final, a ação de herança jacente reverteu a favor do Estado e, portanto, o Estado ficou com tudo e, a partir daí, eu já pude dispor dos bens. Evidentemente que as pessoas que tinham ficado com a dívida, nós conversámos com todos e foi possível depois chegar a uma conversação e pagar-se a dívida. Portanto, esta parte foi esta parte divertida. Mas, quando vamos abrir os caixotes, faltava um quadro. Já devem ter visto em todo lado aquele quadro de autorretrato da Natália Correia, pintado por ela, que costumava estar em casa dela em cima da chaminé, lembras-te? É esse retrato muito bonito, a Natália jovem, ela pintou, ela teve um acesso de pintura, deixou de escrever poesia e teve um acesso de pintura quando a mãe morreu. E fez um conjunto de obras muito interessantes, que nós expusemos nessa exposição que o Luís Fagundes Duarte falou, e nessa exposição estava o quadro. O quadro, entretanto, vai para a exposição itinerante. Quando nós abrimos os caixotes, o quadro não havia. O que é que se passa com o quadro? Mas o que é que se passa com o quadro? O Zé Luís Madeira, que era assim, miudinho, naquelas fotografias todas, ele descobre uma fotografia pequenina do quadro, uma exposição qualquer que tinham feito no botequim. E tinha lá a reprodução. E disse ao Zé Luís, vais reproduzir isso em grande, vamos pegar isso na exposição das Galveias, vamos pôr no catálogo e vamos escrever por baixo, quadro desaparecido. Mandámos para a PJ. Quadro desaparecido. A PJ, eu achei que não ia fazer nada com aquilo, mas fez. Vai à procura do quadro e consegue, por testemunhos vários, descobrir que o quadro estaria em casa de um tal senhor Joaquim Lopes, o talhante. Ora bem, bateu à porta, o quadro estava pendurado logo à porta de casa. Mas foi uma oferta que me deram. Bem, resumindo, tivemos que ter outro processo, que era eu a dizer que o senhor Joaquim Lopes tinha ficado com o quadro indevidamente e o Estado a requerer o quadro para si. Tudo acabou em bem, o Sr. Joaquim Lopes ficou muito zangado connosco, como é óbvio, mas ficou sem o quadro, e o quadro foi recuperado. Isto são peripécias umas atrás das outras. Resultado, tudo se correu bem, tudo se entregou, tudo se seguiu para os Açores. Depois, quando chego, desculpem, mas isto de Portugal tem este tique terrível, meio salazarento, deixem-me dizer, que é quando chega a altura das contas, bem, isso pode esperar. Então, eu tinha feito isto tudo, com algum apoio dos Açores, mas quer dizer, tive que pagar equipas, tive que pagar mudanças, tive que pagar caminhonetes, tive que pagar caixotes, tive que pagar essas coisas. Não podia tocar um tostão da herança, estava tudo bloqueado. Como é que eu faço? Meto uma ação ao Estado para me pagar. Então, meto uma ação ao Estado, foram 12 anos. 12 anos, a caminho do tribunal, para o tribunal para reconhecer as contas. Ah, vão-se rir ainda mais. Porquê é que o tribunal não reconhecia as minhas contas? Porque eu não sou contabilista. Fiz as contas de mercearia, diga-se, gastou-se isto. Eu pus o resto da diferença, podia emprestar a amigos, pus o resto da diferença e, portanto, o Estado tem que me pagar tanto. A diferença entre o que eu tinha posto e o que a gente gastou não era nenhuma, porque uma coisa cobria a outra. Resposta do Ministério Público, não temos nada que pagar porque as contas batem zero, saldo zero. Eu tinha que ter metido um contabilista a fazer isto, ou ia fazer eu, deu a geneira, claro. Bom, resumindo, conseguimos resolver aquilo tudo, só esta frase que me ficou para sempre na minha memória. As pessoas testemunharam a nosso favor, dizem que tínhamos feito um trabalho fantástico e de facto fizemos, e foi muito divertido. E no fim daquilo tudo, só me lembro do Ministério Público dizer que, sim senhora, estava tudo muito bem feito, mas não era preciso tanto. E portanto, bem vê, isto é Portugal no seu melhor. É Portugal no seu melhor. A gente faz o melhor que pode, o melhor que sabe, aliás, com um gozo enorme. Estávamos sempre a lembrar-se da Natália. Uma vez, no fim de tudo, estávamos assim a desarredar uma estante para se desmontar. Cai um papelito ao chão E o senhor que estava a zarrar estante começa-se a rir e a gente pega no papel o que é que era. Era o manuscrito do poema à Tixolina. Não sei por alma de quem é que ele estava metido atrás de uma estante. Mas nós achámos que tinha sido uma brincadeira da alma da Natália enquanto a gente estava a fazer aquilo tudo para nos fazer rir, porque só podia. E, portanto, episódios destes eram todos os dias. E alguns faziam-nos tremer um bocadinho, como a história da pomba que apareceu na exposição, mas também apareceu quando fizemos uma cerimónia religiosa, digamos assim, à Natália, numa igreja aqui em Lisboa. Estávamos lá muito bem e, de repente, entrou uma pomba para dentro da igreja. Portanto, estas coisas, e eu não creio, lá as bruxas, espero que ela saia, lá saia, como diria o outro. A Natália tinha uns dons mediúnicos. Tinha um muito especial. E há aqui vários amigos dela e do botequim, estou a vê-los aqui. A Natália adivinhava os sentimentos das pessoas. E quando as pessoas estavam em transe, mais ou menos, da paixão, a Natália sabia. Apanhava. Tinha um dom especial. E tinha outro dom especial, que era proteger amores, se fossem os quais fossem, entre quem fosse, protegia-os todos. A tal ponto que, muitas vezes, e o da Costa conta isso, quando ia para casa à noite, o da Costa às vezes ia levá-la à casa, punha-se a conversar com as meninas ali, as meninas da Luciano Cordeiro, portanto sabem do que é que eu estou a falar, as meninas da noite, ia só dizer, meninas, não se deixem tratar mal. Vejam lá. Mas tinha uma ternura enorme por elas. Tinha uma proteção para os mais fracos. Tinha uma grande proteção para os mais fracos. E isso é uma coisa que a imagem dela, tão, às vezes tão arrogante e tão intimidatória em certos casos, não mostra esse lado da enorme generosidade e o afeto verdadeiro que ela tinha pelas pessoas mais fracas, pelas pessoas mais frágeis, não pelos medíocres. Isso ela detestava. E, portanto, o meu testemunho é este. A Natália está aí para a gente conhecer a obra, para a gente recordar a pessoa, para a gente lembrar tudo isto. Eu tenho uma mágoa porque me zanguei com ela muito, muito, muito fortemente pouco antes dela morrer. E vão ver porque é que tenho essa mágoa. Eu zanguei, porque no meio disto tudo também fui gerente do botequim. Porque a uma certa altura tinha morrido o marido da Natália, está ali a Júlia, que também comigo fez parte dessa aventura, a Júlia Maranha. A Natália Correia, o marido é que tomava conta daquilo, o marido morreu, já estava velhinho e doente. Aquilo estava tudo uma encrenca, também dívidas por todo lado, impostos por pagar, etc. E juntámos um grupo de amigos, tomámos conta, não do botequim, mas da dívida do botequim. Resolvemos as questões do botequim, resolvemos pagar as coisas do botequim. Mas o botequim era um espaço muito pequeno, ainda hoje é, tinha poucas mesas, fumava-se muito nesses espaços, naquela altura. E então, não se conduzia lá a entrar de fumo. A gente ficava com o cabelo a cheirar fumo, fuma. Tinha um ar-condicionado. E a Natália implicava com o ar-condicionado. Desliga o ar-condicionado. Eu mandava ligar o ar-condicionado. Desliga o ar-condicionado. Até que um dia disse, Natália, desculpe, mas isto não se pode estar aqui, tenho que ligar o ar-condicionado. Deixámos-nos falar durante umas várias semanas. Pois foi difícil, os que conhecem a Natália sabem que não era fácil recuperar de uma zanga com a Natália. Mas, lá pedi as minhas desculpas, hoje a minha mágoa é que ela realmente morreu de um enfisema pulmonar. E, portanto, aquilo fazia-lhe mesmo mal, esta é que é a verdade. E, portanto, eu tenho esta mágoa de ter contribuído, não tenho culpa nenhuma da doença dela, evidentemente, mas a gente fica com estas mágoas. Já vos deve ter acontecido até com pessoas de família. A gente fica com mágoas de coisas que fez que se calhar não devia ter feito. É assim. Seja como for, isto é um testemunho muito simples, muito singelo, mas para vos dizer apenas, o mais importante quanto à Natália Correia é lê-la, é conhecê-la, é lembrá-la e é passar o testemunho. Que venham pessoas com a coragem, com a frontalidade, com o destemor, com a liberdade que essa mulher tinha. Não vamos conseguir ter essas qualidades todas, mas pelo menos algumas. Portanto, venham daí as pessoas, venham daí os exemplos, porque ela está aí para nós continuarmos a aprender com a Natália Correia o que é ser livre, o que é ser uma mulher livre. E, portanto, a morte a ela não a mata e nós aqui estamos para reconhecer isso mesmo e aprecia cantar a lira com todos vós. Talvez no fim alguém tenha vontade de o fazer. Aprecia cantar este verso e aprecia cantar a morte a mim não me mata, quem mata a morte sou eu.
Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Helena, por este depoimento. Agora vou passar a palavra ao Eugênio Manuel dos Santos, que também terá as suas referências e terá também a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Não, fique bem assim. Sr. Presidente da Assembleia, meu caro amigo Jorge Lacão, Luís, companheiras de mesa, eu fui amigo da Natália, conheci em 73 e fui amigo durante, até à morte dela. Podia contar, às vezes fui amigo cotidiano dela. Por exemplo, passei o ano de 75 no botequim praticamente, acho que até dormíamos lá. Fui com ela à Fonte Luminosa. Aconteceu, aliás, uma coisa extraordinária, que foi o seguinte: nós fomos para a Fonte Luminosa e quando estávamos na Fonte Luminosa, foi uma atrapalhada para chegar lá. Ela, na altura, estava muito conhecida e com uma grande intervenção e, portanto, houve uma série de barricadas para não a deixarem passar, quando a reconheciam. E quando chegámos lá, ela partiu um salto e obrigou o Dórdio a voltar para casa, ultrapassando as barricadas todas, para lhe buscar sapatos, porque ela obviamente não se concebia poder estar ali mesmo numa manifestação sem os sapatos. Mas, portanto, percorri o país com ela, porque tive um programa na televisão que o realizador era o Dórdio, e, portanto, ela acompanhava-nos sempre, eu arranjava maneira de a pôr sempre no programa, ou falando dela, ou falando de alguém. E, portanto, tenho histórias extraordinárias de comer cozida à portuguesa às 3 da manhã na Cave do Galo, coisas extraordinárias. Mas queria usar um exemplo dela numa conferência que ela fez na Casa dos Açores sobre o Vitorino Nemésio. Escrevi aqui algumas notas para falar dela nas suas múltiplas facetas. O poeta e filósofo Paul Valéry diz o seguinte: o que fica de um escritor é o sonho que o seu nome nos oferece e as obras que fazem desse nome um signo de admiração, de hostilidade ou de indiferença. 100 anos depois do nascimento e 30 anos após a morte, o nome de Natália Correia mantém intacta a sua incandescência inquieta e as obras que deixou convidam-nos a que as conheçamos melhor para descobrir o que nos revelam no seu ímpeto verbal inextinguível. Eu acho que a Natália tinha a falar e a escrever um ímpeto que era inextinguível. Nesta casa onde hoje a evocamos, na Assembleia, veja Natália com o dedo apontado ao mundo para imprecar e protestar, pleitear e reclamar, proclamar e enaltecer. Vejo uma tarde a escrever a memorável sátira O Coito do Morgado, numa ocasião a abraçar a pornostar e parlamentar italiana de Cicciolina ali nos Passos Perdidos e, no dia seguinte, se fosse possível, a dissertar no hemiciclo sobre o sagrado e o culto do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo era feminino e devia se chamar Espírita Santa, e declarando-se orgulhosamente espiritualista, indicando com o timbre da voz vibrada que o inicial da palavra espiritualista era maiúsculo. Natália era assim: escandalosamente livre, altivamente libertária, literariamente libertina. Com o seu dom de encenação verbal e de ênfase gestual que concedia ao que dizia, a forma e a firmeza de um aforismo, ela afirmou: a partir de hoje, se alguém me quiser encontrar, procure-me entre o riso e a paixão. Da paixão, a maior que teve foi por ela própria. Mas não confundamos essa paixão com o vulgar e competitivo narcisismo dos nossos dias. A paixão da Natália, por si mesma, elevava a uma altura em que, mais do que gostar dela, ela gostava daquilo que assumia como seu destino: habitar poeticamente o mundo, como queria Hölderlin, e viver a liberdade livre, como reclamava Rimbaud. Quanto ao riso, o outro lugar do mapa que definiu o território onde Natália revelou que poderia ser encontrada, todos nos lembramos da sua gargalhada visceral, alta como uma lança e apontada como uma arma. De que ria Natália? Ria da pequenez dos poderosos, aí o homúnculo, uma peça de teatro, por exemplo, do moralismo dos fariseus, em A Pécora, da desfaçatez dos tiranos, em A Defesa do Poeta. Esse era um riso que afrontava ao mundo, que o invadia de um ácido corrosivo. Era esse um riso de troça e de cólera, de protesto e de punição. Mas em Natália havia também um riso de festa, de alegria, de felicidade. Era o riso com que celebrava diariamente o prazer e com que enaltecia a imaginação. Era o riso com que ouvia e contava histórias, todas reais, mas todas inverosímeis. Era o riso com que pregava partidas e com que adorava ser maliciosa. Toda a vida e toda a obra de Natália tem a liberdade na sua origem e no seu fim. Mas essa não era apenas a liberdade política pela qual ela sempre lutou durante a ditadura corajosamente. Era e é uma liberdade poética, aquela que não precisa de ser fundada porque é ela que funda. Era e é uma liberdade libertária que exigia a libertação dos constrangimentos impostos pelos poderes que não suportam a vida viva e pelas morais hipócritas e arbitrárias. Diga-se com clareza que nessa luta por esta liberdade livre, ela não foi muitas vezes acompanhada por aqueles que com ela lutaram contra o despotismo, pela liberdade política e pela libertação de Portugal da ditadura. Alguns desses, por estereótipos geracionais e limitações culturais, eram democratas em conceitos políticos e progressistas em propósitos sociais, mas, cheios de preconceitos e superstições, eram conservadores e até reacionários em matéria cultural e moral. De costumes, por exemplo, eram o que ela nunca foi: sexistas, machistas, homofóbicos, racistas, classistas. Eram ainda, muitas vezes, anacrónicos e retrógrados no gosto literário e artístico. A liberdade da autora de Amátria era uma liberdade maior, mais alta e mais livre do que a liberdade deles. Natália era ao mesmo tempo forte e frágil. Era forte e gostava de palavras fortes, sonoras, justiceiras e beligerantes. Gostava das palavras que acusam e invectivam, das que conjuram e esconjuram. Eu constituí um dicionário enorme das palavras dela, vou dizer só algumas. Chamava abutre, abjeto, biltre, filibusteiro, bonifrate, basbaque, indregúmeno, hediondo, ignaro, imundo, lacaio, lapuz, mísero, nércio, pífio, piolhoso, puritano, piroso, poltrão, pulha, réptil, reles, rasca, repugnante, sabujo, traste, tratante, torpe, titre, tartufo, vil e verme. Com um prazer vocal e uma energia de dicção clara, cadenciada, nítida e indignada. Nunca vi ninguém insultar com tanta propriedade, com tanta precisão, com tanta eficácia, com tanto desdém, com tanto aparato erudito e requinte linguístico. Um dia, no meio de uma disputa política no Verão Crente de 1975, ouvia fazer uma pausa no tropel de insultos que atirava à cara de um militar estarrecido para ordenar ao Dório Guimarães que fosse verificar se o dicionário da língua portuguesa reconhecia e registava a palavra casernícola, por analogia com cavernícola, com que ela queria continuar a injuriar esse pobre oficial que parecia forçado a estar ali quase em sentido às suas ordens e às ordens dos seus insultos atirados em frenética catadupa. Natália era uma logocrata no sentido de George Steiner. Gostava de palavras e de jogos de palavras, de associações e de simetrias, de aliterações e de sinonímias, de arcaísmos e de neologismos. Gostava de palavras parónimas. Um dia na Assembleia da República, aqui, ela, que como Jesus Cristo do poema Liberdade de Fernando Pessoa, não sabia nada de finanças, fez um discurso sobre o orçamento do Estado, que ideia estranha terem-lhe encomendado esse discurso. Para falar da parte do orçamento atribuída à cultura, cronicamente insuficiente, e deu a esse discurso o título de A Verba e o Verbo. O ministro era Francisco Lucas Pires, que glosou essas palavras na resposta que lhe deu com uma elegância que a fez feliz. Outra parte de palavras de que ela gostava, usando-as como um tópico frequente, era herético, erótico. Essa Natália, tão forte, era também muito frágil. Via muitas vezes desamparada e perdida nos caminhos em que se desentendia do mundo. Via frágil quando a amizade lhe falhava e a ingratidão a atingia. via frágil, quando não a compreendiam, quando a feriam, quando a ignoravam, quando a esqueciam. Via frágil quando se sentia doente. Dizia ela, estou a morrer e quando digo isso, ninguém acredita. Ela confessava, eu sou desastrada, uma pessoa débil, uma pessoa falhada alegremente, conscientemente falhada em muitas coisas. Não sei tratar de nada na ordem das coisas práticas. Não sei sequer assinar um cheque. Sou perfeitamente desastrada. Só sei escrever. Para Natália, o poeta era tudo e a poesia era um todo. Por isso, nela, o todo era sempre maior do que a soma das partes. Ela tinha múltiplos talentos. Foi poeta, romancista, contista, dramaturga, ensaísta, antologiadora, historiadora literária, tradutora, cronista, jornalista, editora. Discursava eloquentemente, com timbre e uma grande temperatura na voz. Falava fluentemente, com verve e veemência. Argumentava temivelmente, furiosamente. Passava da literatura à política, da política ao amor, do amor à morte, do passado ao futuro. Gostava de criar, recuperar ou usar neologismos, onomatopeias, arcaísmos, vernaculismos. Pintava, como a Helena Roseta já referiu, com talento, embora não tivesse ela própria a pretensão de se chamar pintora. Escrevia, lia, comia, bebia, conversava, cantava, ria, vivia. Tinha uma memória prodigiosa, uma inteligência instantânea, uma imaginação insolente. Às vezes tinha um gosto estranho. Outras vezes não dispensava a contradição. Deixava-se prender e perder no labirinto das rivalidades literárias. Dizia mal de quem não dizia bem dela, mas era capaz de generosidades sumptuosas e inesperadas. A sua curiosidade era insaciável, a sua atividade incansável, a sua energia inesgotável. Às 3 da manhã ainda cantava, ainda falava, ainda comia, ainda bebia, ainda fumava, ainda apostrofava, ainda profetizava. Nunca percebi como arranjava vigor para tanto, como arranjava tempo para tudo. Em Natália não havia meias tintas. Amava e odiava. Admirava e execrava. Protegia e insultava. Enaltecia e esmagava. Era grandiosa, sedutora, perifrástica, generosa, perdulária, atrevida, hiperbólica, autoritária, tirânica, barroca, exuberante, apocalíptica, excessiva, extemporânea. Tinha um desassombro, uma coragem e uma frontalidade que metiam medo a muita gente. Dizia-se que tinha um mau feitio e mau gênio. Ela explicou isso uma vez. O meu primeiro contacto, disse ela, com as pessoas é de uma grande afabilidade. Quando as pessoas recusam essa afabilidade, então eu dou-lhes o que elas me pedem, irascibilidade. Volto-lhes as costas, irascivelmente, mais nada. Se isso é mau gênio, talvez seja. Neste tempo em que vivemos de conformistas, conformados e de interesseiros, desinteressantes, faz-nos falta a sua cólera sagrada, a sua indignação selvagem, a sua fúria justiceira, a sua imprecação altiva. A sua reivindicação do feminino e dos seus valores, como outra forma, ao mesmo tempo antiga e nova, de ver e de governar o mundo, era constante na sua vida e na sua obra. Mas não esqueçamos o que ela não se cansava de dizer. O feminino não está apenas nas mulheres, e há muitas mulheres que são a negação do feminino, como ela dizia que era no tempo dela, a senhora Thatcher, por exemplo. Dizia também ela, eu sempre estive na serenidade, daí as pessoas às vezes poderem achar que a minha expressão é um pouco rebarbativa, mas isso é precisamente o desafogar de coisas que não quero ter recalcadas em mim. Não cultivo a morbidez dos conflitos interiores. Sou um ser escandalosamente saudável. Por isso, canto os deuses. Agora lembro-a, vejo-a, ouço-a como se estivesse entre nós, como se estivesse aqui. Recordo as noites e noites do botequim, onde tudo podia acontecer, onde tudo acontecia. Lembro-a em casa, sozinha, a falar-me, com uma voz que era a sua antivoz. serena, murmurante, delicada, confessional. Recordo-a coqueta e sedutora, quase infantil, lembro-a feroz e fulminante, de grandeza e de fúria. A Natália era uma instituição. Tinha uma autoridade natural, uma performance extraordinária, uma presciência aguda, uma adivinhação fulminante. Gostava de mandar, de declarar, de opinar, gostava de estar no centro, melhor, gostava de ser o centro. Adorava aplausos e reconhecimentos, mas não se iludia com a importância disso. Não se iludia acerca da transitoriedade disso. Sabia que num escritor a obra é o que conta, mas nunca aceitou fazer a sua obra contra a sua vida, à custa da sua vida ou sem a sua vida. Era capaz de grandes gestos, de atos heroicos, de grandiloquentes palavras, também de obras de uma ousadia rara. O nosso amigo comum, Mário Cesarini, dizia-me que um livro tão herético e tão maldito, que em Portugal passou completamente despercebido, como Uma Estátua para Herodes, lhe teria dado, escrito noutra língua, um renome universal. Há dois textos que sintetizam bem o pensamento de Natália. O seu pensamento moral está no prefácio da Antologia da Poesia Erótica e Satírica e o seu pensamento poético está na apresentação do Surrealismo na Poesia Portuguesa. Dois dos seus cimos poéticos, que são, em minha opinião, o Vinho e a Lira e o Cântico do País Imerso. O seu diário, do ano de 1975, Não Percas a Rosa, é um dos grandes livros sobre a nossa Revolução, cheio de surpresas e de vertigens. Nos últimos anos da sua vida, a indignação de Natália não parava de crescer. Ela abominava o monoteísmo do dinheiro, a sociedade mercantilista e consumista, a tirania do quantitativo que já começava a avassalar o mundo, para usar palavras dela, a abandalhar e a avacalhar tudo. Ela dizia-se religiosa, mas não monoteísta, cujas ortodoxias eclesiais recusava. Um dia ouvia dizer a um devoto de uma religião: não me fale de Deus, eu não tenho Deus, tenho deuses. E também escreveu: não sei se os deuses existem, sei que é grosseiro viver sem eles. Natália odiava a atual dessacralização, despoetização, desencantamento e desumanização. Não suportava a grosseria do materialismo económico, nem a vilania das desigualdades sociais, nem a vulgaridade da tabloidização do mundo. Desprezava os subalimentados do sonho. O seu ímpeto era o de expulsar os vendilhões do templo, com um chicote em punho e um grito na voz, gritando fora. Como a Sibila que olha ao negro no futuro, Natália morreu triste. Aquilo de que ela gostava parecia estar a morrer com ela, mas não renunciou, nunca se rendeu. Por isso a sua voz continua hoje a ter o som das palavras inextinguíveis. Essas palavras são aquelas que nos dizem ser imperioso não aceitarmos nunca o inaceitável. São aquelas com que, irados e insubmissos como ela, desobedecemos a todas as prepotências, mesmo às que nos são apócrifamente impostas, em nome da liberdade. Viva a memória da Natália Correia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jabanel dos Santos, por esta belíssima intervenção vivida e de memória. Agora passo a palavra à Maria Sá Guerra, que tem toda a liberdade para usar a sua voz e a sua memória e dizer aquilo que entender, e depois teremos, numa segunda fase, os poemas ditos pela Maria Sá Guerra. Tens a palavra.
Eu venho já para aqui. Ter uma certa idade dá-nos alguns privilégios. E eu estava a ouvi-los e estava a pensar. Eu conheci a Natália nos anos 60. Eu era muito pequenita, muito novinha, andava ali para os conservatórios, para a faculdade, eu entrei para a faculdade em 63, mas o meu irmão entrou em 62 ou 61, e aquilo permitiu-nos... Entretanto, criou-se a Casa da Comédia, entretanto, criaram-se muitas coisas, entretanto, houve Humberto Delgado a ser candidato a Presidente da República, entretanto, houve o assalto ao Santa Maria, houve muitas coisas muito vivas e muito fortes e também, infelizmente, o começo da Guerra Colonial. E isso permitiu-nos conhecer, sendo jovens e andando por aqueles meios do teatro, da brasileira, onde a gente tocava no Cotovelo, do Aquilino, do Almada. Era uma vida cultural muito rica para qualquer jovem. E eu tive a possibilidade de conhecer a Natália na Casa da Comédia, onde ela ia frequentemente. E tive o enorme prazer de assistir a Natália a ensinar os jovens. Ela adorava gente nova, miúdos, gente com 20 anos, gente com curiosidade. Ela tinha uma paixão por os jovens curiosos e generosos. E ela começou a fazer uma coisa que foi uma série de recitais de poesia em que ela passava à gente nova o prazer da leitura, o prazer do bem-dizer, o prazer de estar em conjunto e de fazer coisas que engrandecessem, melhorassem a vida cultural sem ser preciso deixar grandes marcas, senão as marcas da curiosidade e da irreverência. E ela fazia isso. Era uma coisa extraordinária. Então, a Sociedade Nacional de Belas Artes abriu as portas à Natália e a um grupo de jovens, em que eu não fazia parte ainda, porque estava na Casa da Comédia e estava na faculdade. Não, ainda não estava na faculdade, mas era complicado. E a Natália reuniu o Fernando Ribeiro de Melo, que foi seu parceiro em algumas aventuras editoriais e poéticas, que acabaram por ser, os dois Áries dos Santos, o José Carlos Áries dos Santos e o Diogo, que ainda estava vivo, a mulher do João Vieira, a Madalena Granés, mãe do Manuel João Vieira, uma série de gente muito nova, que a Hermínia Tujal, a Isabel de Castro, o meu irmão João Balguerra, que depois viria a ser jornalista, e nessa altura ainda era só jovem, e nós todos queríamos aprender e tínhamos o fascínio da Natália, porque ela era corajosa, ela levantava o céu, assim. Ela, onde estava, o céu subia. A gente parecia que tínhamos mais ar. As pessoas tinham mais ar quando a Natália estava presente. Há pessoas assim. Depois, quando morrem, baixo ao teto. Baixo ao céu. E ela começou a ensaiar connosco. Eu só assistia, vinha de um sítio ao outro, ia para ali. Estava lá o meu irmão e estava lá muita gente. E começámos a assistir. O Carlos Paredes tocava guitarra a acompanhar. O Rui Cardoso tocava saxofone. E o que se passava ali connosco era inimaginável de belo. eram apresentados, eram estudados poemas desde do Cesarini ao Herberto Helder, a poemas medievais, acompanhados com música. Aquilo era lindíssimo. Fizeram-se dois recitais assim. Depois houve ali umas coisas. Fez-se um no Hotel Flórida. Assim, sem saber porquê, e a Natália não explicou. Este vai ser, não sei. E pronto, lá foi a malta toda. O que era interessante é que, como a Natália era um ser fantástico, pujante, generoso, mas que ouvia aos outros, então a gente nova, ela ouvia imenso. Aquilo não era autoritário, era participado, era o menino não faça isso, faça aquilo, não sei o quê. E depois quem ia ver olhava-nos com o maior respeito e com a maior, com o maior crédito. Era muito bonito. A páginas tantas, começou a haver um mal-estar. Que vinha de quê? Do Cântico do País Imerso. A Natália tinha resolvido fazer um poema lindíssimo, uma epopeia que alguns gostaram, como o João Gaspar Simões, que demonstrou uma coragem extraordinária a falar sobre aquele poema que era claramente um elogio à aventura do Henrique Galvão e daqueles 30 e tal, 33, não era? Portugueses e espanhóis que resolveram inventar um país dentro de um barco e raptar um barco e ir com ele e fazer um ato que não tinha mal nenhum. Era um ato poético contra uma ditadura. E a Natália fez um poema muito bonito, o Cântico do País Imerso. Eu tentei trazer esse poema para aqui hoje. E não consegui trazê-lo porque eu tenho a primeira edição, que desapareceu logo, foi proibido logo no dia seguinte a sair, e não se percebeu muito bem como é que foi aquilo. E, passado um tempo, o poema é refeito, e é refeito de uma maneira um bocadinho inexplicável, porque a epopeia desaparece e aquilo passa a ser um poema completamente diferente. E eu achei que não sabia o suficiente para pegar no poema e o fazer. Eu gostaria muito, um dia, de ter alguém que me explicasse o que é que aconteceu ao Cântico do País Imerso, que eu tenho lá na minha casa e que é um livro inteiro, e passou a ser só um poema. Entretanto, esse mal-estar, a Natália tinha já sido proibida pela censura, e tinha sido retirado de circulação a comunicação que é o célebre poema longo dela sobre a feiticeira que tu via. Feiticeira que tu via, que é a imagem, o símbolo, o amor pela poesia e pela coragem e pela irreverência, e o amor da Natália por si própria e os seus objetivos e a sua paixão de vida. Entretanto, a Natália estava sem dinheiro. Era uma coisa que de vez em quando acho que acontecia, não é? Estava sem dinheiro. E tinha que fazer qualquer coisa para ter dinheiro. Tinha que fazer qualquer coisa. E resolveu fazer, ela continuou sempre, apesar das divergências, a ser muito amiga da Fernanda de Castro. Fernanda de Castro era a mulher de António Ferro. António Ferro já tinha morrido. E nesta altura que eu estou a relatar, que são 5 anos de vida, são desde a candidatura do Humberto Delgado até aos 65, em que sai cá para fora a antologia da poesia erótica e satírica, e em que ela faz uma antologia maravilhosa, com um prefácio maravilhoso, que toda a gente devia ter, mas que não pode, porque ainda não há outra vez, pois não?
Já houve três.
Já, mas estão fora de... Agora não há.
Escutou. Agora há uma coisa, há um problema por causa do Ribeiro de Melo. Houve na altura que ela proibiu, e houve uma coisa na Sociedade de Autores.
Pois, eu tenho um... Aquele assim, sim, esbranquiçado, sim. Assim, mas...
Houve logo um pirata nessa
sim,
altura.
Sim, sim. Nessa altura, a Natália é convidada para fazer um festival de poesia no Algarve. E o Zé Carlos Ari dos Santos resolveu fazer a história da lenda das amendoeiras, para ser feito no Algarve. Fomos todos para o Século, para o último andar do Século, que era lindo, porque era uma água frutada, bonita, com envidraçado nos lados. Fomos todos ensaiar, andámos ali a ensaiar. Aquilo era um Santo António. Nós andávamos felicíssimos atrás da Natália. Isto é um testemunho de uma pessoa que cresceu ali para muita ação cultural que vim depois a fazer. Nós andávamos, portanto, maravilhados com aquela senhora que nos ensinava a dizer como dizer, a perceber a grandeza da linguagem escrita. Enfim, muita coisa. E o Zé Carlos Ari dos Santos estava no palco, assim, um espaço que era mais ou menos desta dimensão, tinha um palco, e ele estava cá embaixo a escrever. Era uma vez um país no longo do fim do mundo, onde o mar não tinha terra, onde não sei quem não tinha fundo, e atirava-nos os versos para o palco. Tirava folhas molhadas, porque ele já tinha escrito metade, mas ainda faltava escrever uma parte, e ia tirando. E aquilo era muito interessante, de facto. E, de repente, a Natália diz-nos que foi avisada que ia ser proibida de assinar. Ela estava, ao mesmo tempo, já a preparar a antologia, e mais não se sabe o quê. E a Natália disse: venham comigo, estamos no Século, não é? No prédio do Século. Venham comigo à casa da Fernanda de Castro. E lá vai a malta toda, que era ao lado, para a casa da Fernanda de Castro. Pronto. E a Natália diz: mas o que é que se passa? E o que é que se passa? E a Fernanda diz: não se passa nada, mas você sabe bem o que é que se passa. Há já não sei quantas coisas proibidas e não sei o quê. E isto é um convite do SNI, coisa que nós não sabíamos exatamente o que é uma coisa do SNI para fazer no Algarve. E a responsabilidade foi minha, fui eu que a convidei, não sei o quê. A coisa ficou assim. E a Natália resolve dizer: mas a Fernanda tem que ouvir esta gente, porque eles dizem muito bem, os poemas são muito bonitos, as coisas que o Zé Carlos escreveu são muito boas. E depois ela tinha escolhido outras histórias do Algarve, outras lendas. E aquilo ia ser uma coisa muito bonita. E às tantas diz-me assim: Céu, vá para debaixo daquele candeeiro e diga não sei o quê. Então a gente começou a fazer uma espécie de um recital para a Fernanda de Castro, com um candeeiro por cima da cabeça, que se acendeu, assim num cantinho. E estivemos ali convencidos que aquilo ia dar um grande resultado. No dia seguinte veio a proibição, era proibido. Estava proibido, pronto, acabou-se. Passado pouco tempo, a Natália não explicou bem, mas alguém explicou que o problema era o homúnculo. A Natália tinha aceito fazer o espetáculo lá sobre a poesia e as coisas do Algarve com toda a simplicidade. E, ao mesmo tempo, estava a fazer uma obra que já estava pronta, que já tinha passado pela mão dos censores, já tinha... que era sobre... O Salazar. A ridicularizar bastante o Salazar, digamos. Portanto, a Fernanda de Castro não admitiu isso, que ela achou uma deslealdade para com ela e para a posição dela, e aquilo ficou, ficaram zangadas uma data de tempo e depois lá se corrigiram. Entretanto, a antologia continuou a avançar até 65, data em que todos nós íamos dizendo poemas que apareciam na antologia, todos nós íamos conhecendo as tripas da antologia, e depois foi o processo, não é? Foi um processo que durou 7 anos ou 8 anos, e em que a antologia foi proibida. Eu não sei depois como é que... Ela foi condenada.
O
Cesarino e o Meli Castro.
E o Pacheco.
O Meli Castro e o Pacheco e o Ribeiro de Mel.
E o Ribeiro de Mel.
Foram todos condenados com pagamentos e não sei o quê. Foi uma coisa triste para todos nós e que desmoralizou. Foi engraçado, porque desmoralizou. Morreu o Delgado, a guerra... Quer dizer, aquilo foi uma coisa assim e assim. Naquele momento, a força da Natália, a verve da Natália, a alegria da Natália, pelo menos aos nossos olhos, foi um bocadinho abaixo e dispersou toda aquela gente que andava de boca aberta atrás da poesia. Foi, ela a mim ensinou-me a dizer poesia, eu nunca disse como ela, mas ela ensinou-me a mergulhar no poema que se estava a ler, da maneira como ela mergulhava, a mim e a muita gente. Foi uma aventura bonita e eu, como atriz, guardo isto como uma prenda da Natália. Depois houve aquela coisa política a seguir ao 25 de Abril. Eu não me continuei a dar muito com a Natália. Morava ao pé dela, tomávamos o pequeno almoço na Semarta e um dia encontrei-a nos Prazeres a receber o corpo do Henrique Cavão, que era um ser que eu tinha muita admiração até pela poesia dela, por muitas coisas, e que estava a ser devolvida a Portugal. E a Natália estava ali e abraçou-se a mim com uma ternura. Quer dizer, nós não nos víamos há 150 anos. Não nos víamos. Víamos-nos, mas não convivíamos como convivemos. E ela abraçou-se a mim com uma ternura, como quem diz, a gente teve ligado, a gente também teve neste barco, a gente também teve nesta aventura. Pronto, é isto. Trouxe para vocês duas fases da poesia da Natália. O primeiro livro que lhe foi proibido, a primeira obra que lhe foi proibida, que foi a Comunicação, que é a história da feiticeira. Estou a ver se consigo organizar isto. Da feiticeira Cotovia.
Já a começar com os poemas. Ah, ok. Pronto, então temos aqui esta é uma pequena alteração ao programa.
Ah, não, eu posso me sentar e depois começo.
Ah, está bem. É que provavelmente... por isso, eu ia propor que houvesse esta alteração ao programa.
Ah, não. Não, vamos fazer assim.
Maria do Céu, acho que toda a gente está aqui presa, prendida, como se poderia dizer, pela sua maneira, pela maneira como vai ler os poemas da Natália. E por isso vamos continuar a passar-lhe a palavra para os poemas e depois no fim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma intervenção.
Desculpa, eu não percebi.
Mas já teremos.
Diz os poemas.
Já percebi.
Então, eu organizei aqui duas fases da obra da Natália que me são muito queridas. Uma, porque foi o último momento em que eu vi a Natália contente, porque ela sofria com o não reconhecimento. Ela sofria com não ser incluída numa antologia. Magoou-a muito quando não foi incluída numa antologia, que foi uma antologia importante para Portugal, e que ela não foi incluída. Ela ficava magoada com as pessoas e depois dizia muito mal delas, mas aquilo não era uma coisa leve, era uma coisa que não... eu tenho que ir buscar os meus óculos. Obrigada. Portanto, trouxe-vos esta feiticeira cotovia, que é o símbolo da poesia, é o símbolo da coragem, que é julgada por, enfim, uma espécie de inquisição, em que ela coloca os grandes defeitos da sociedade em que vivíamos. Não vou dizer os poemas todos, evidentemente, mas há alguns excertos. E depois a segunda parte. É um momento muito feliz para a Natália, que ela, quando ela teve o grande prémio da poesia pela Associação Portuguesa de Escritores, com uma obra lindíssima dela, que são os poemas românticos, os sonetos românticos. Os sonetos românticos são românticos mesmo e abrangem muitas vertentes do romantismo da Natália. Bom, vamos a isto. Fala o pregoeiro. É o processo extraordinário da feiticeira cotovia, que diz que as roseiras, ao contrário, é que dão rosas e é que há poesia. Que diz que é preciso olhar um lírio como quem não o está a ver, e que esse olhar é que é o sírio do que está no lírio a acontecer. Fala do coro. Para os narizes porem em dia, leram os anais da Inquisição. Com tanto ódio à poesia, ficaram todos cor de limão. Ficaram hirtos, ficaram sérios, ficaram sírios num velório. Ficaram lentos monges funéreos com as imagens por auditório. Ficaram todos muito docentes, ficaram lentes à moda antiga. Ficaram cara de dor de dentes numa atitude de dor de barriga. Ficaram mortos, sem cemitério, sem se lembrarem de ter morrido, laços, fantasmas do podre império, de já não sermos por termos sido. Quando chegou a cotovia, vulto de vento, alto e cantante, a assembleia ficou mais fria, o presidente mais rapinante. Este gorjeio é bruxaria, uivou um lobo do santo ofício. Metam a ave na enxovia. Cantar é crime. Voar é vício. Fala do inquisidor. Confessa que és uma arpia, que tens comércio com Vênus, Queres o leito da orgia de poetas obscenos? Confessa que és o poente de um país que não existe e que andas muito contente quando deves andar triste. Confessa que a tua raça é a ereção do membro de um rapaz que dança à valsa com as bacantes de setembro. Confessa que és Afrodite na Grécia pestilencial, do ventre estalactite, do pecado original. Confessa que um faraó é o teu rosto de lado e que andas contigo só na rua de braço dado. Confessa que houve Platão e houve Hermes Trismegisto e a tua danação é brilhares por causa disto. Confessa que és a Sibila com um bico de roxinol. Seguem-te 10 cães de fila que são 10 raios de sol. Fala a solteirona. Fez uma magia sobre a minha telha. Um pênis que ria entrou-me na orelha. Em insónias roxas, vigílias de lama, arderam-me as coxas nas brasas da cama. Deu-me um lírio preto como um diamante. Era um amuleto para eu ter um amante. Deu-me 2 asas e disse-me assim: já que não te casas, vem ao teu festim. Deu-me o evangelho de todo o pecado num ventre vermelho sensualizado. Pôs-me num bordel com 100 meretrizes. Meu corpo de mel fazia-as felizes. Passei por Sodoma na cama de um Bórgia. Nas ruas de Roma deitei-me com a corja. Num cais de Marselha quis um marinheiro. Fingi que era velha para lhe dar dinheiro. Tomei cocaína e levei pancada. Vi uma menina, comia à dentada. Com a chicotada de tanto veneno, fiquei transformada num gesto obsceno. Fala da feiticeira que tu via. Se a cabra em si o executa seu repertório de sol, se a vida é agora ou nunca, tanto faz Krishna ou Apolo. Se a vaca é a lua que munge e a rosa é um dos desenhos, a pena que faz a luz, tanto faz Maria ou Vênus. Larga o corpo uma gazela que parte em busca de um Deus. Se a alma é partir com ela, tanto faz Jesus ou Zeus. Vai chegar o meu amigo, traz uma pinha na íris. Se a pinha é vir ter comigo, tanto faz Baco ou Osíris. Se a vida é, nos seus excessos, esperar o Deus que entrará por uma rosácea de versos, tanto faz Buda ou Alá. O patriota fala. Da água negra da sua boca saíram vespas, víboras, sapos, saíram pedras de luas loucas que iam fazendo a pátria em cacos. Saíram versos que eram moscardos e a Lusitânia era um brasido, uma geografia de petardos a rebentar-me no ouvido. Era uma Inês nua, impudente, nos olhos de Pedro, desenterrados, e nos painéis de São Vicente enlouqueciam a voz pintados. Eram moinhos blasfemantes, moendo memórias exaltadas, e pelas lendas dos navegantes rolavam cabeças ensanguentadas. Era bêbado até cair, Camões, num bar mal afamado, cantando os Lusíadas do porvir, de um Portugal sem altar nem Estado. Era o salão do manicômio de Mário de Sá Carneiro. E a feiticeira, como um demónio, dançava a pátria com o Junqueiro. Fala a feiticeira. Ser navegador. Ser navegador não é termos sido. É sermos ainda. É irmos a Vênus ou seja onde for, espetar os cornos onde o espaço finda. É ver Camões como uma revolta, é ver Gil Vicente como um desafio, é esse encoberto que nunca mais volta, porque é o pretexto do nosso vazio. É Vasco da Gama, mas sem biografia. Que sem biografia a lenda é o impulso da raça que cumpre a mitologia de mares que lhe batem bêbados ao pulso. É ignorar que houve aljubarrota, porque aljubarrota é ignorar. Ser múltiplo e idêntico, como a poliglota prata que à noite espalha o luar. É a liberdade, como a luz para onde, fugida do frio, voa a andorinha. E o povo é a sede, e a pátria é a fonte. Trabalho de sangue que não mais termina. Está o processo encerrado. São os sete juízes. Com o selo da evidência. É treva, é lodo, é pecado, noite de amor. É uma doença. Inútil a tolerância que o santo ofício empregou. A seu favor, só uma dança de flores ébrias invocou. Decorreu a audiência de modo a que o tribunal ficasse com a consciência límpida como um cristal. Pois a terra inteira o ouviu e há o céu por testemunho que a bruxa se conduziu como uma brisa de junho. Em estrofes de podres limos, numa língua enfebrecida, aos seus filtros, aos seus crimes, chama paixão, chama vida. Era bêbado até cair. A feiticeira que tu via responde. Ser navegador não é termos sido, é sermos ainda. Quer no Código Penal, quer nos nossos livros santos, só a pena capital pode quebrar-lhe os encantos. É relapsa a feiticeira, é réproba e é herege. Em caso... é para a fogueira, se há um Deus que nos protege, que a labareda penal, como o despontar do dia, seja a pia batismal que a lave da heresia. E enquanto a chama lhe acalma o demo que traz nos ossos, rezemos pela sua alma 400 padres nossos. Não posso querer mais. Obrigada. Eu queria ler-vos aquele momento da grande alegria da Natália quando recebeu o prémio da APE. Foi muito bom. Foi muito bom porque a Associação Portuguesa de Escritores tinha sido também vítima, como a Natália foi, quando se, nos anos 60, exatamente, quando se premiou o Luandino de Vieira. O Luandino de Vieira não podia ser premiado. E a associação, com o Prado Coelho, enfim, com gente muito boa, decidiu premiar o Luandino de Vieira. E foi fechada, destruída, acabada, espatifada, acabou a Associação Portuguesa de Escritores, que na altura se chamava Sociedade Portuguesa de Escritores. Foi muito bom que a Natália tivesse recebido este prémio. Foi muito bom para a liberdade, foi muito bom para todos nós. Que se fizesse justiça e que uma mulher que nunca foi premiada, que nunca foi bastante premiada, o tivesse sido pela APE. E foi com este livro de sonetos. É engraçado porque são vários poemas que são constituídos por vários sonetos, mas eu vou dizer aqueles que gosto mais. E pronto. Reúno coisas comovidamente. Da mãe, o chale azul. Do namorado, um beijo no relvão. Da avó demente, o anjo que cantava no telhado. Da ilha, a hora laça que ao poente rendia o mar a um sono nacarado. De febris coisas, já no continente, num clarão de ametistas, o amado. Dos meus passos da cruz, as cicatrizes. Da minha estrela errante, outros países. Do breve encontro, um rosto que se esfuma. Coisas que, em busca da sua ligação, reúno. Absurda sensação de a juntar e não ter coisa nenhuma. Necessário é satisfazer o ofício das trevas. Uma dor fina que o peito me atravessa, a escuridão que envolve o pensamento, um não ter para onde ir, cheio de pressa, um correr para o nada, em passo lento, um angustiante urgir que não começa, um vazio a boiar no alheamento, uma trôpega ideia que tropeça um vácuo de um estranho abatimento. É tédio, é depressão, talvez loucura, é para um além de mim, passagem escura, um ir por ir que não tem outro lado. É sem máscaras, a esperança, enfim, deposta, ou no extremo da verdade exposta, a ironia feroz de um Deus calado. O espírito. Nada a fazer, amor. Eu sou do bando impermanente das aves friorentas e nos galhos dos anos, desbotando já as folhas, me ofuscam macilenta e vou com as andorinhas. Até quando? A vida breve, não perguntes. Cruentas rugas me humilham, não mais em estilo brando, avestroina serei em mãos sedentas. Pensa-me eterna, que o eterno gera quem na amada o conjura. Além, mais alto, em ileso beiral, aí me espera, andorinha, indeme ao sobressalto, no tempo, núncia de perene primavera. Confia, eu sou romântica, não falto. Agora uma oração. Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio num engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Eu queria ler mais um poema só, que não é um soneto, mas que é uma coisa muito bonita que a Natália também nos deixou. A Natália, quando chegou ao fim quase estava a chegar ao fim o julgamento por causa da antologia, que durou 6 anos ou 7 anos, a Natália quis levar para o seu depoimento perante o juiz um poema. É um poema muito bonito que todos as pessoas que gostam da poesia da Natália gostam e conhecem. E ela levou o poema decidida a lê-lo. E o Manel João da Palma Carlos teve o bom senso de lhe dizer: não leia esse poema, que vai piorar a sua situação perante o juiz. Mas agora que não temos aqui o juiz, e que a Natália já cá não está para sofrer as consequências dos seus poemas, eu vou ler. Chama-se A Defesa do Poeta. Senhores juízes, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto, e por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou um código, o azul de todos, curtido ouro de cicatrizes, uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, o vosso infarte serei. Não há cidade sem o parque do sono que eu vos roubei. Senhores professores, que puseste a prémio minha rara edição, de raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do baralho de empóvel verdes sois os reis, sou um poeta, jogo-me aos dados, ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis, até aos dentes, puro exercício de ninguém. A minha cobardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores 3, 4, 5, 7, que medo vos pôs em ordem, que pavor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem. Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante a minha defesa. Sou um instantâneo das coisas, apanhadas em delito de paixão, a raiz quadrada da flor que espalmais em aperto de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Obrigada. Ai, enganei-me ali duas vezes.
Bem, como disse alguém, é música o silêncio que se segue a um concerto de Mozart. Depois de ouvirmos a Maria Sá Guerra a ler os poemas de Natália, eu não sei o que é que se pode dizer mais deste lado, mas provavelmente do lado do público, da assistência, é que esteve aqui heroicamente, sem arredar pé, provavelmente alguém que queira fazer perguntas, fazer algum comentário, e sendo assim eu passarei a palavra para quem manifestar intenção e desejo de falar. Aquela citação a propósito, Mozart não queria dizer nada, apenas quer. Eu percebi que quer falar. Ah, não. Bom, então, já que ninguém se quer manifestar. Ah, a professora Fernanda Abreu, uma grande conhecedora da obra de Natália Correia, tem a palavra.
Obrigada. O que tu disseste, Helena, da sessão, agora estou com a Sociedade Portuguesa da Sociedade Portuguesa de Autores, não é? Obrigada, Maria do Céu. Como é possível que não tenham feito nada a não ser aquele concerto do qual prefiro não lembrar-me? E como é possível também que tenhamos um Teatro Nacional que não lhe entregue, quer dizer, cuja direção lhe importa bem pouco, além de que lhe importa bem pouco realmente os clássicos portugueses ou os grandes autores de teatro português, mas a Natália, e eu penso que é, eu e outros, certamente, talvez com o Jorge de Sena, são os dois maiores autores de teatro português da segunda metade do século XX. Enfim, eu posso estar a exagerar um bocadinho, mas é uma enormíssima autora de teatro. E, aliás, eu estou assim, Maria do Céu, porque foi tão, tão, tão bom ouvi-la. E porque, entre outras coisas, além de que a Feiticeira, o que te via, é teatro, e muito na poesia de Natália é teatro, não é?
Ela acho própria que
está, está de acordo. Eu quero agradecer muito.
Hã? As peças ainda estão proibidas.
Ah, claro, sim, pois. Então, realmente, isso, eu estou muito zangada, confesso, com estas, com a forma como se comemorou este centenário. Mas estas duas coisas, quer dizer, por um lado, essa associação, sociedade, que tem os direitos da Natália, e o Teatro Nacional, quer dizer, são duas coisas que eu não perdoo. Muito obrigada à vossa associação de deputados, que fez realmente uma coisa única. Porque a televisão também é o que nós vimos, não é? Não, Maria do Céu não existe, não é? Para a televisão. E, portanto, foi o que se viu.
Não, uma
merceria. E a repetição das mesmas coisas. Obrigada à associação dos ex-deputados.
Obrigado, professora Fernanda Abreu. Bem, é preciso ter em conta que uma peça que foi encomendada a Natália Correia para as comemorações do quarto centenário da publicação dos Lusíadas, a peça Erros Belos, Má Fortuna, Amor Ardente, que é uma verdadeira ópera do ponto de vista de encenação, do número de personagens, é uma ópera. Não sei como é que o Teatro Nacional ou outra companhia de teatro ainda não pegou nesta peça, que é, de facto, ela só por si é uma, é um grande espetáculo. Mas isso é uma pergunta, não sei se estamos num lugar certo para falar dessas coisas, porque se a Assembleia da República ou o Governo for manifestar junto dos editores e das companhias que seria bom que Natália Correia, as peças de Natália Correia fossem encenadas, possivelmente alguém diria que estavam a pressionar a liberdade, a condicionar a liberdade das companhias, etc.
O teatro, bom. É muito conservador. E há uma coisa, eu sinto...
Se o teatro é muito conservador, o que será o resto do mundo?
Sim, mas o teatro é conservador. Mesmo quando faz, é muito conservador. O teatro português é muito conservador. O teatro inglês também. Quando há uma proibição, é muito difícil levantar essa proibição. E a prova, eu dizia-lhe aqui 4 ou 5 autores que não deixaram de estar proibidos. Está o Monteiro, a gente não pôde fazer a Guerra Santa, porque era proibido, porque havia uma Guerra Santa e havia uma guerra colonial e não se podia fazer aquilo. A peça ficou banida e o Stal Monteiro foi preso na altura. E ainda não foi libertado. Naquela altura é porque havia uma guerra. Agora é porque os militares de Abril libertaram o país e agora não podemos dizer mal deles. Não se pode dizer mal dos militares porque é desagradável. Não se pode fazer troça de militares. Pronto. Há, portanto, uma atitude conservadora em relação a... O Bernardo Santareno também não foi libertado. Pronto. Desculpe a interrupção, foi uma... disparate.
E, portanto, continua proibido.
As coisas que são proibidas, depois tem que se pensar muito para as libertar. Desculpa a minha interrupção, mas...
Não, essas informações, esses contributos são sempre valiosos, para já, porque estamos a falar de teatro e a Maria Sra. Guerra é, de facto, muito conhecedora da matéria. Eu gostaria de perguntar se alguém mais quer intervir, mas não se há, afinal. Tem a palavra.
Muito obrigado. Está ligado? Está? Serei muito breve, brevíssimo. Muito obrigado a todos os que me fizeram recordar a Natália Correia, porque nesse aspecto eu fui um privilegiado. Partilhei o meu gabinete com a Natália Correia durante toda a legislatura, aqui, nesta casa, naquele corredor aqui em frente, e poder-vos ia contar centenas ou milhares de histórias que a Natália partilhava comigo todo o dia, com uma amizade que ficou e que para mim será eterna, naturalmente. Mas contarei uma coisa muito breve, porque a Natália gostava de contar histórias da vida dela, daquilo que ela tinha feito, o que tinha acontecido, o que é que tinha sido, o que é que tinha feito. Então ela contou-me uma vez uma história, entre muitas, que eu não vos contarei, que naturalmente, eu não vos contarei porque não há tempo, mas uma muito interessante, que era assim: olha, Rui, tu sabes que uma vez um mocinho veio ter comigo pedir-me emprego. E eu disse-lhe, provavelmente gostaria de ter alguém a trabalhar, ele era simpático e gostaria de ter alguém a trabalhar comigo. E perguntei-lhe quanto é que ele queria ganhar. E ele respondeu-me: um escudo por dia. Isto já foi há uns anos atrás. E ela perguntou-lhe: um escudo por dia? Dizia ela, admirada por um tão baixo vencimento: então, mas um escudo por dia porquê? Porque eu não tenho coragem, de tanto que a admiro, de lhe dizer frente a frente aquilo que eu gostaria de lhe dizer. Portanto, você dá-me um escudo, eu vou a uma cabine telefónica e digo-lhe que a admiro e que a amo. E foi assim que a Natália pagou um escudo por dia a alguém para lhe dizer que a admirava e que a amava. E ela gostava muito de me contar isto. Obrigado.
Bom, então com esta nota e esta memória do humor, vamos, eu suponho que com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República e do Sr. Presidente da Associação, vamos dar por encerrada esta sessão. quero, em nome da Associação, agradecer aos participantes nesta mesa e a todos aqueles que deram o prazer e a honra da sua presença. Muito obrigado e esperemos que em breve haja novos livros de Natália publicados, o teatro, enfim, vamos estar atentos, porque provavelmente na onda das comemorações do centenário poderão aparecer algumas novidades nessa matéria, mas o que é importante é nós lermos, lermos e lermos. E se cada um de nós tem uma leitura diferente da Natália à medida que vai lendo, agora depois de ouvirmos a Natália dita pela Maria Céu Guerra, vamos imaginar sempre a Maria Céu Guerra a ler os poemas da Natália na nossa cabeça. Muito obrigado a todos e espero que haja mais atividades assim.